11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos. E a gente já anuncia a escalação de hoje. O nosso árbitro implacável, Anderson Mendanha. A nossa técnica está ali, Isaura Oliveira. E se o Filipão tem o Parreira como assessor técnico na seleção brasileira, eu também tenho uma especialista em assuntos futebolísticos. Aqui ao meu lado, Rita Zumba. Bom dia, Rita.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Além da Rita, estreia no nosso quadro Jefferson Dalmoro, que veste pela primeira vez a camisa do 11 Minutos Futebol Clube. E a gente também toca a bola para o nosso outro convidado, em homenagem ao Atlético Mineiro, finalista da Libertadores. Nós escalamos o atleticano Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Rita. Bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia.
O pessoal vai acabar acreditando que eu sou atleticano, mas eu não consigo, Gisiel. A paixão cruzeirense é muito maior, muito maior.
Jefferson Dalmoro está já na linha com a gente. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Rita. Rodrigo, bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Bom, vamos começar com uma breve rodada de comentários sobre o primeiro jogo da final da Libertadores. Eu estava brincando, o Rodrigo Rezende é cruzeirense, né? Todo mundo sabe, ele faz questão disso. Mas o Atlético Mineiro contra o Olímpia, 2-0, fora de casa, a coisa complicou para o Atlético, né, Rodrigo?
Complicou, Gesiel. E eu até conversava com o Jefferson, né, durante a semana, e o site de futebol Impedimento fez um levantamento muito bacana. E o orçamento do Olímpia total, Gesiel e ouvintes da rádio, é de US$500 mil, aproximadamente aí R$1.200.000. E no Brasil hoje, dificilmente um clube de primeira divisão tem esse orçamento, né? Ou talvez os clubes com menos expressão, né? Mas Goiás, enfim, talvez tenha um orçamento baixo, mas maior que do Olímpia. Então é uma façanha também para o Olímpia do Paraguai com esse orçamento. Devendo salários, a gente viu que está numa situação bem complicada lá a administração do clube, conseguir chegar à final e aí ter uma perspectiva muito boa, já que fez um bom resultado no primeiro jogo, sempre lembrando que o Atlético conseguiu reverter contra o Newell's, na mesma situação, perdeu de 2-0 fora, em casa nos pênaltis conseguiu ganhar a vaga na semifinal, né, a vaga para a final. E com o Olímpia, eu acho que o Atlético vai fazer uma pressão ainda maior, o Mineirão vai estar lotado na quarta-feira, né? Mas o time paraguaio é uma surpresa, é uma boa surpresa nesse mundo do futebol cada vez com mais dinheiro, um clube que consegue se superar e chegar a um resultado tão bom na Libertadores.
Jefferson Dalmoro, você acha que a história se repete e o Atlético consegue reverter esse resultado?
Eu acho que a história não se repete, porque não vai para os pênaltis. O Atlético leva no jogo ainda, nos 90, vai fazer uns 4-0 no Olímpia. Eu acho que vai ser tranquilo para o Atlético Mineiro essa final. O time do Olímpia não tem uma boa defesa, não é um time confiável. Veio até, chegou na final, muito na força da torcida, lá nos defensores, em Assunção. E claro, nessa vontade que os times paraguaios, argentinos, uruguaios sempre têm na Libertadores, uma vontade que aumenta quando é contra time brasileiro, mas eu acho que o time do Atlético Mineiro está muito encaixado para levar essa Libertadores. E não vai ser o sofrimento que foi na semifinal e nem contra o Tijuana, não. Porque o Olímpia é um time menos confiável que esses outros dois que o Atlético passou por cima nas outras fases.
Agora, o craque e estrela, uma das estrelas do time, Ronaldinho, foi substituído, não jogou bem e, pelo visto, não gostou, né, Rodrigo?
Teve uma imagem, né? Estava assistindo o jogo pela Fox Sports, vários canais estavam assistindo, Sport TV, Globo, né? É aquela história, o Cuca, na minha opinião, fez certo, né? O Ronaldinho não vinha jogando nada, né? É o principal jogador do time, nesse momento. Mas, num jogo decisivo, o Cuca precisa acabar com esse estigma dele, né? De ser azarado, de não ser campeão, de chegar sempre perto, mas não ser campeão. Tem também sacar o bom jogador quando ele não tá bem. Então, o Ronaldinho não tava jogando bem, não restava ele fazer outra coisa. Ele é o técnico do time, sabe muito bem o que tá fazendo, né?
Bom, a Taça Libertadores vai agora para o vestiário e entra em campo a Copa do Mundo. Faltam 328 dias para o Mundial de 2014 e a tabela do 11 Minutos prevê como primeiro assunto uma comissão parlamentar de inquérito da Copa. Com as assinaturas de 28 senadores e 192 deputados, foi protocolado na mesa do Congresso o pedido de criação de uma CPI mista para investigar denúncias de mau uso do dinheiro público nas obras da Copa do Mundo. A iniciativa de apresentar o requerimento foi do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, mas para o líder do PT no Senado, Wellington Dias, senador pelo estado do Piauí, não há motivo para a criação de uma CPI.
Do ponto de vista do governo, a interpretação é de que, no requerimento apresentado, não há nenhum documento, nenhum fato concreto, relevante, como prevê a Constituição. É isso que também vai ter que ser analisado antes da instalação.
Já o presidente do PMDB, Valdir Raup, de Rondônia, destacou que os gastos da Copa estão entre os assuntos que motivaram a população a ir às ruas no mês passado para protestar. Segundo ele, a intenção do Congresso é atender ao clamor das ruas e instalar a CPI.
Eu acho que a estrutura, tanto de estádios de futebol, aeroportos, vias de acesso aos grandes estádios, acho que tudo isso é importante. Mas se houve também algum gasto excessivo com que a população não esteja aceitando, né, e se for a vontade do Congresso Nacional instalar uma CPI, por que não? Isso faz parte da democracia.
Bom, o requerimento de criação da CPI das obras da Copa deve ser lido na próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 20 de agosto. Jefferson Dalmoro, a FIFA parece que entra numa zona turbulenta. Uma Copa das Confederações em meio a protestos, agora a possibilidade de uma CPI, uma situação complicada, né?
É, e que o presidente da FIFA não está gostando nada, embora... ele não tenha que gostar ou não gostar, porque são questões internas do Brasil, mas ele, numa entrevista essa semana na Áustria, disse que não é a FIFA que é responsável por melhoria dos serviços públicos no Brasil. Nisso ele tem razão, né? Não é a FIFA realmente que é responsável por isso. Mas a FIFA acaba recebendo esses protestos porque ela que... organiza junto com o país sede a Copa do Mundo. Então, e pelas várias denúncias que a gente lê, ouve e vê por aí em relação ao trabalho da FIFA, de que é uma entidade muito fechada, né, e que as próprias regras que ela impõe, que o Brasil aceitou, isso deve ficar bem claro, para a organização da Copa do Mundo, como a Lei Geral da Copa, como várias outras coisas que a gente viu já na Copa das Confederações. O Brasil aceitou, mas a população tem o seu direito de protestar contra quem bem entender, contra os gastos, contra a própria federação, enfim, a população está no seu direito, a FIFA está no seu direito de dizer que não é responsável pelos serviços públicos no Brasil, isso ela tem razão, mas é um país democrático o Brasil, embora os nossos defeitos da nossa democracia, e é isso que a FIFA também tem que aprender a conviver, né? Se ela não quer manifestação, ela que organize a Copa no Irã, né? Vai ficar mais fácil.
Rodrigo, uma CPI aí um ano antes da Copa causa constrangimentos também ao governo, que afinal de contas é anfitrião do evento, você não acha?
Pois é, eu concordo com o Jefferson, que o Jefferson falou, né, Gisele? A FIFA está muito acostumada a ser uma caixa preta, né? A gente tem um livro, né, chamado Jogo Sujo, de um jornalista inglês, que mostra muitos mandos e desmandos da FIFA. E o Brasil, principalmente nos dois últimos meses, né, vem enfrentando uma situação até nova, né, para a nossa democracia, essa questão dos protestos, a questão da participação popular intensa, né, com a ida às ruas. E isso acaba refletindo também nas instituições, o Congresso Nacional agindo, né, e criando essa CPI. A gente não sabe o que vai acontecer. O deputado Romário fez um discurso falando que o Marinho, presidente da CBF, convidou o presidente da Câmara, Henrique Alves, para chefiar a delegação do Jogo do Brasil, para a gente ver como é estreita essa relação entre política e futebol, né? Então, tem muita coisa a se verificar. E muito dessa revolta da população também é por causa, a gente sabe, dos gastos que foram excessivos. E hoje, Gisele, tem o anúncio às 10h30 da manhã dos preços dos ingressos da Copa do Mundo. Está todo mundo de olho. Ontem vazou uma tabela que, ao que parece, já é oficial. Tem preços, de fato, populares, como a FIFA anunciou, que são os ingressos de R$ 30 para a categoria 4, quem tem Bolsa Família, idosos, estudantes. mas também tem preços, os preços da final, por exemplo, que será no Maracanã, tem ingressos que chegam a R$ 1.980,00 da categoria 1. Então, é esse tipo de informação, né, se não for muito bem justificada, que vai cada vez mais motivar protestos, motivar manifestações contra a FIFA.
Bom, ainda falando sobre a CPI, o regimento permite a retirada de assinaturas até a meia-noite do dia em que o requerimento for lido no plenário do Congresso. Para que a CPI seja instalada, é necessário o apoio de pelo menos 27 senadores e 171 deputados. Bom, vamos esquecer um pouquinho a CPI e vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. A oitava rodada acontece amanhã e domingo com 9 jogos. Vamos dar uma passadinha aqui na tabela. Campeonato Brasileiro de 2013, os 4 primeiros são o Coritiba em primeiro, depois o Vitória, o Botafogo e o seu Cruzeiro, viu, Rodrigo Rezende? Agora, lá no final da tabela, tem Vasco, Portuguesa, Atlético Paranaense e Náutico. O Cruzeiro vai pegar o São Paulo e não vai me dizer que vai pegar a galinha morta, vai.
O São Paulo está numa fase terrível aí, até para nível São Paulo, mas desde, se eu não me engano, desde 2005 que o Cruzeiro não ganha do São Paulo em Campeonato Brasileiro. É incrível. Dentro de casa, fora de casa, é um time duro de se bater, esse tabu aí que o Cruzeiro precisa quebrar, mas é uma frase clichê do futebol. Os tabus são feitos para serem quebrados, né? O Cruzeiro vai ganhar do São Paulo amanhã.
Você arrisca um palpite?
2-0 pro Cruzeiro.
Tá animado, viu? Jefferson Dalmoro, tem Vitória e Bahia, Internacional e Flamengo. Internacional e Flamengo, você aposta em quem, Jefferson?
Olha, eu, infelizmente, eu vou ter que apostar no Internacional, porque esse time do Flamengo não tá confiável, viu? Então, eu acho que o Internacional leva, tá fazendo muito gol, né? Então vai ser um jogo, eu acho que bastante animado, esse Internacional e Flamengo. Vamos botar aí uns 3-2 pro Internacional, mas eu acho que eles levam essa do Flamengo. E o Bahia, esse ano, o Bahia não vê a bola contra o Vitória, né? Então eu acho que... E o Vitória, embora os dois estejam aí bem colocados no Brasileirão, acho que o Vitória leva, não vai ser aqueles 7 gols, aqueles 7-3 do Campeonato Baiano, mas eu acho que uns 2-1, o Vitória eu acho que consegue fazer no Bahia nessa rodada.
O seu Grêmio vai pegar o Criciúma, que está ali pertinho da lista de rebaixamento, é o 16º, vai ser uma partida fácil também essa?
Não, não vai, Gisele. E o Criciúma, que eu tenho um carinho muito grande, o Rodrigo sabe, né? Eu morei em Criciúma durante alguns anos e cheguei a jogar na escolinha de futebol do Criciúma. Isso nos idos dos anos 80.
Coração tá dividido, então.
Tá dividido. Eu queria que desse um empate, mas o Criciúma tá numa fase tão ruim, agora perdeu a vaga na Copa do Brasil pro Salgueiro, dentro de casa, no finzinho do jogo. E o Grêmio tá naquela empolgação com o Renato e essa coisa toda. Eu acho que o Grêmio acaba levando esse jogo aí também, acho que faz uns 3-1 no Criciúma, lá dentro de Criciúma. Meio que felizmente, meio que infelizmente esse resultado, viu? E o teu Náutico, Gisele, o que vai acontecer com ele?
Bom, o Náutico é o 20º, é um sério candidato a ser rebaixado. Agora, se você me permite falar do Leão da Ilha, nós estamos bem, estamos ali entre os 4, estamos na Série B, mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. O Botafogo pega o Náutico, você falando aí no Náutico, o Botafogo vai pegar o Náutico, é uma barbada também. Pule de
passeio,
10 aqui, né?
Passeio.
Pule de 10, é passeio.
É.
Bom, nós estamos chegando então ao finalzinho de mais um 11 minutos e a característica do nosso árbitro é exatamente aquele sinal de que acabou tudo e a gente encerra. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Rodrigo Rezende. Rodrigo, obrigado pela sua participação mais uma vez.
Um abraço para vocês, Zé, para a Rita, para o Jefferson, para todos
da
Rádio Senado. Até a próxima.
Até a próxima.
Jefferson Dalmoro, muito obrigado pela sua estreia aqui no 11 Minutos. Grande honra, hein?
Obrigado, Gisele, Rita, Rodrigo também. Até mais tarde.
Até.
Rita Zumba, a gente fica esperando então aqui as suas considerações finais para o 11 Minutos, por favor.
Clássico é clássico, futebol é uma caixinha de surpresa, jogo é jogo e vice-versa. Bola pra frente que atrás vem gente. Em Brasília, 8 horas. Bom dia pra todos vocês.
Com essa da Rita Zumba, esse comentário profundo e futebolístico, a gente encerra 11 minutos.
Muito
voltando
bom.
11 minutos na próxima segunda-feira aí. Na próxima segunda-feira não temos, né? Na próxima segunda-feira nós não temos nem o Conexão Senadas. A gente volta no dia 2 de agosto com 11 minutos e aí vai ter muito assunto para a gente falar. 8 horas em Brasília.